passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Para eles serem autistas adultos, não quer dizer que eles não sejam cidadãos. Então, o desalento dos pais não pode ser uma justificativa para o desalento da sociedade. A sociedade precisa ter mecanismos de apoio.
Passarinho que esposar não deu voo, porque o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho, me conta então.
Me diz por que eu também não fui feliz. Me diz o que eu faço da paixão.
O Brasil não tem ideia de quantos dos seus são autistas. Os censos populacionais nunca foram atrás desses números. Ainda assim, de vez em quando ouvimos falar sobre crianças com autismo. Mas quando os miúdos crescem e viram gente grande, esses cidadãos praticamente se tornam invisíveis. São como se não existissem, pelo menos para a maioria de nós. Mas eles estão por aí e praticamente abandonados pelo poder público. Não há, na maioria das cidades, espaços gratuitos e de qualidade para o apoio, assistência e tratamento a esses cidadãos. Essa função acaba sendo exclusivamente das famílias. Muitas se organizam na tentativa de oferecer esses serviços e também para cobrar que as autoridades se mexam. Fernando Cota está há 20 anos nessa lida. Presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, Cota é pai do Fernandinho.
O apoio é mínimo. Infelizmente, é uma realidade. E eu via alguns pais comentando sobre isso no passado. Hoje eu passo por isso, né? E sei muito bem. Completo esse ano 50 anos. E meu filho tem 20 anos. E eu sei das dificuldades que tem para lidar com ele. Eu sei. Agora é um homem já forte. E muitas vezes não entende a coisa.
Mas afinal, o que é o autismo? O transtorno é marcado por três características fundamentais: falta de habilidade para interação social, dificuldade no domínio da linguagem e comportamento restritivo e repetitivo. Além disso, a maioria dos casos é em pessoas do sexo masculino. O psicólogo especializado nos cuidados de pessoas com autismo, Gustavo Tosi, acrescentou alguns sintomas mais relacionados às questões sociais.
São pessoas que tendem a se isolar, ansiedade social está presente. Em alguns casos, há falhas na comunicação, de estabelecer contato com as outras pessoas. Atraso na fala já foi considerado um fator primordial hoje. A gente sabe que atrasos na fala podem sinalizar outros transtornos, não só autismo, né? Pessoas dentro do espectro tendem a apresentar também um desenvolvimento motor atípico, ou seja, movimentos estereotipados. A parte sensorial também é afetada, muitos são sensíveis a barulhos, ao contato físico. Dificuldade de estabelecer contato visual, dificuldade em imitar, por isso o atraso da aprendizagem.
O autismo não tem um só padrão. Quem sabe muito bem como isso funciona é a servidora pública Rita Louzeiro. Formada na Universidade de Brasília, a moça se entendeu autista já adulta. O transtorno dela é do tipo mais leve. Junto com a mãe, Rita cuida do irmão.
O autismo dele é de grau 3, o meu é de grau 1. Significa que eu tenho pouca necessidade de suporte no meu dia a dia para ter autonomia, e ele tem uma necessidade de suporte maior, bem maior, para atividades como tomar banho, escovar dentes, então é o grau 3.
Por causa dessas gradações, inexiste um tratamento padrão para o autismo, que, aliás, é considerado um transtorno e não uma doença. De acordo com o psicólogo Gustavo Tosi, se na mesma sala houver um grupo de autistas, cada um deles terá características únicas.
Se a gente pensa nessa visão espectral de contínuo, a individualidade está preservada. Nesses todos os níveis de variabilidade que a gente tem, seja na parte genética, seja na parte da história individual. Então, apesar do rótulo, a individualidade está preservada. Posso colocar 30 autistas no mesmo espaço, serão 30 pessoas completamente diferentes, apesar de algumas características compartilhadas entre si.
Não há até agora cura para o autismo, mas a terapia adequada e conduzida por profissionais sérios ajuda muito. Margarete Calil é mãe de 3 adultos com o transtorno.
Quem foi diagnosticado primeiro foi o meu mais novo, com 4 anos e meio, porque ele é o autista clássico. E os demais se mascararam muito. O mais velho foi com 19 anos, o do meio foi com 16, mas o meu do meio ele praticamente já está fora do espectro. Tem algumas coisinhas da personalidade dele que lembram um pouquinho o autismo. E o meu mais novo, que é o clássico, que vai ser o meu menino o resto da vida, né?
Fazer o diagnóstico do autismo, como ressaltou a Margarete, não é fácil. Mas a orientação de Gustavo Tosi é que os pais observem os filhos desde os primeiros dias. Ele orienta que os pais prestem atenção nas cadernetas de vacinação, que geralmente trazem informações de como é o desenvolvimento das crianças. De 6 a 9 meses, por exemplo, o bebê gosta de ficar com quem conhece e pode estranhar os desconhecidos. Entre 1 ano e 1 ano e meio, entende bem o que lhe dizem, mas fala poucas palavras. Segundo Tosi, os pais que notarem alguma alteração nos comportamentos podem conversar sobre isso com os pediatras.
As pessoas, depois que ficam adultas, elas não deixam de ser autistas, elas continuam autistas, precisam sim cada vez mais de assistência.
Rita Louzeiro, ou Ritíssima, como se identifica no Facebook, é formada em pedagogia na Universidade de Brasília, servidora pública concursada e defensora dos direitos das pessoas autistas. Em uma postagem na rede social, Rita se disse animadíssima e atarefadíssima com os preparativos para o Dia Mundial da Consciência do Autismo. Comemora o fato de, neste ano, vai ter autista falando sobre autismo. Vamos então ouvir a Rita Louzeiro, que tem uma forma mais branda de autismo. Apenas depois de formada, que a pedagoga de 33 anos entendeu que as dificuldades de socialização experimentadas ao longo da vida eram por causa do transtorno.
A gente tá falando algo que todo mundo sabe do que se trata, mas é algo que não está sendo dito claramente. E aí eu faço a pergunta que não deve ser feita. Também em situações de piadas em que... De repente eu era piada e eu ria junto, porque eu não entendia piadas de cunho, às vezes machista ou até mesmo racista, que eu sou negra, né? Hoje, por exemplo, eu consigo ir ao cinema e não saio de lá com uma dor de cabeça terrível ou no meio do filme, como acontecia antes, porque eu já sei que o que me causa isso é o excesso de estímulos. Então eu vou colocar um protetor auricular.
Sérgio gosta de passear de carro, mas não gosta de sair do automóvel e ir a lugares desconhecidos. Sérgio é o irmão mais novo da Rita, tem 27 anos e é um autista não verbal, fala apenas algumas palavras. Rita se reveza com a mãe de 65 anos nos cuidados do Sérgio, mas também precisa trabalhar. A solução foi reduzir a jornada, só que o salário também ficou menor.
Nossa, falta tudo, não tem auxílio de nada. Eu vejo em outros países tem, por exemplo, o poder público, ele oferece algum lugar perto de casa em que a pessoa pode ir e tem transporte para levar e trazer. A gente não tem isso, né? Se vai para a escola, a gente tem que levar. Se vai para o médico, a gente tem que levar. Não tem um auxiliar também. Em outros países também tem isso.
O Dia Mundial da Conscientização do Autismo é uma oportunidade para pensarmos em um monte de pessoas marcadas pela invisibilidade social. Por isso, essa população está sujeita a todo tipo de vulnerabilidade, fome, violência e falta de autonomia.
Alguns pais mais da periferia mantêm pessoas acorrentadas, trancadas, enjauladas. E eu conheço vários casos. E o Estado se omite. Como eles não têm noção de quantos são os autistas, e são muitos, e isso me parece que é meio proposital.
A falta de cuidados do poder público com as pessoas autistas causa profunda indignação em Marisa Cordeiro, mãe do Marcos Antônio, de 36 anos. Lamentou profundamente o fato de a justiça ter determinado que uma instituição sem fins lucrativos deixe um espaço do governo do Distrito Federal. Nesse local eram oferecidas a autistas adultos severos aulas de artes e de música. Os que para lá iam tinham a oportunidade de aprender atividades rotineiras, como escovar os dentes e tomar banho, com o propósito de conquistar mais independência.
Casos gravíssimos de meninos que se machucam, se auto-injuriam, arrancam pedaço do próprio corpo. E é impossível manter uma pessoa dessa dentro de casa, você adoece todo o núcleo familiar. Esse serviço é essencial, porque eles vão estar com profissionais capacitados para lidar com isso. Uma pessoa autista em crise é extremamente triste, é doído.
A Secretaria de Saúde do DF informou que os ex-usuários daquele espaço serão atendidos nos Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs, e que a legislação não prevê espaços exclusivos para os cuidados com os autistas.
Se não for uma grande movimentação para tentar sensibilizar o Estado de que essas pessoas com esse transtorno tão sério têm que ser cuidadas, fica por isso mesmo.
Berenice Piana é daquele tipo de pessoas que não vieram ao mundo a passeio. Ela tem um filho autista. Até aí, nada demais. Muita gente tem filho autista. Só que, ao contrário de muita gente, essa mulher teimou até que virasse lei uma proposta em proteção aos que têm o transtorno do autismo. A Lei 12.764 de 2012 ganhou o nome de Lei Berenice Piana. É uma legislação moderna que, no Senado, ganhou o apoio do senador Paulo Paim.
Tendo uma lei, eles passaram a interagir junto ao governo para ter um atendimento na questão dos autistas diferenciado em relação aos outros setores. Desde o atendimento prioritário em todas as áreas, passaram a ter direitos que estão assegurados dentro do Estatuto da Pessoa com uma certa deficiência, inclusive os remédios passaram a chegar com mais tranquilidade junto a cada família.
Entre outros pontos, a lei determina atenção integral às necessidades de saúde do autista, estimula o acesso ao mercado de trabalho e à educação e ao ensino profissionalizante. Ainda assim, no que diz respeito ao ensino, este ano virou norma legal um projeto que passou pelas mãos do senador Cristóvão Buarque. Garante o direito à educação e à aprendizagem ao longo de toda a vida. E a lei não favorece apenas os autistas.
Beneficia esses alunos que ficaram para trás por uma deficiência, beneficia aqueles que ficaram para trás por uma questão social ou algo negativo na sua vida, em algum momento que o impediu de continuar estudando, mas beneficia sobretudo quem estudou e agora quer aprender mais.
Bom, leis o Brasil tem. Então, por que os pais de pessoas autistas e a Defensoria Pública reclamam do pouco caso do poder público com os autistas, sejam eles adultos ou crianças? O defensor público Fábio Levino responde que são muitas as normas legais, só que elas não se concretizam no mundo real.
Eu vou falar especificamente uma frase que são dos pais e mães do espectro autista. Diz que mãe de filho com autismo não pode morrer. É uma pressão tremenda em relação a essas mães, a essas pessoas, aos responsáveis. Não há nenhum amparo do poder público e, ao mesmo tempo, não há uma conscientização da sociedade em relação à inclusão dessas pessoas de forma digna. De fato, há tanto uma exclusão do poder público quanto da própria sociedade a essas pessoas com deficiência.
Quando o defensor Fábio Levino denuncia a falta de cuidados do poder público, ele quer dizer abandono em todas as áreas. O Distrito Federal é a unidade da federação com maior PIB per capita do país. O Produto Interno Bruto é a soma das riquezas produzidas no Brasil. Segundo dados de 2016, o PIB por morador da capital do país era 6 vezes maior do que de um morador do Maranhão. Na capital não existe, apesar da Lei Berenice Piana, nenhum espaço de atenção integral à saúde dos autistas que seja público. Uma alternativa apontada pelo governo local são os Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs. Esses centros atendem com prioridade os indivíduos com sofrimento ou transtorno mental e os dependentes de álcool e outras drogas. Os CAPs não são, pelo menos do entendimento do defensor Fábio Levino, adequados para cuidar dos autistas.
As gerentes, que são aquelas pessoas que estão à frente na coordenação dos CAPs, a posição delas é de que os CAPs não têm a capacidade necessária para fazer esse atendimento, porque eles não têm a estrutura que a pessoa do espectro autista exige para que seja atendida de uma forma adequada e nos ditames da lei.
A Lei Berenice Piana prevê que os autistas têm direito à moradia, inclusive à residência protegida, similares às residências terapêuticas, previstas também em lei para apoiar pessoas com outros transtornos mentais. As residências protegidas seriam uma alternativa de suporte aos pais. No Distrito Federal, que tem o maior PIB per capita do país, não existe uma única residência terapêutica mantida pelo governo.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.